Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos vários pontos. Convém que possamos avançar desde já. Em relação ao ponto 1 e aos pedidos de audiência que recebemos, há um pedido de audiência da Confederação do Desporto de Portugal. Proponho que sejam ouvidos pelo Grupo de Trabalho do Desporto, se estiverem de acordo. Penso que a não reação significa que toda a gente está de acordo. Em relação... temos também um outro pedido da Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos e Associação Fonográfica Portuguesa, que tem a ver com um projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre proteção contra a censura digital. Este projeto de resolução vai ser discutido em plenário por solicitação do Bloco de Esquerda. Agora pergunto se vamos agendar esta audiência para o plenário da Comissão ou se nomeamos um deputado piloto. Isto pelo seguinte, porque agora durante o período de debate do orçamento não vamos ter reuniões da Comissão, ou pelo menos reuniões com uma ordem de trabalhos normal deste género. E, por outro lado, temos várias audiências já pedidas, à espera de serem agendadas e que, portanto, terão de ser prioritárias. Receio que, quando nós tivermos disponibilidade para ouvir estas entidades, que já o projeto de resolução do Bloco de Esquerda tenha subido a plenário. O que é que os diferentes grupos parlamentares sugerem? Que se deixe ficar à espera de uma data, uma possível data para esta audiência, que se nomeie um deputado piloto.
Senhora Presidente, eu peço mil desculpas, estava a atender um telefonema aqui do Parlamento. Qual é
Tem a ver com a Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos e a Associação Fonográfica Portuguesa sobre... E o assunto é o projeto de resolução número 111/13 do Bloco de Esquerda sobre proteção contra a censura digital.
Muito bem. Nós indicaremos o deputado relator em breve.
Mas não foi isso que eu perguntei, senhora deputada, ainda não chegámos a esse ponto. O que eu tinha perguntado era se vamos dar a audiência em comissão, em plenário de comissão, ou se nomeamos um deputado piloto.
Essa foi a pergunta. Eu julgo que um deputado piloto, neste caso, se justifica, uma vez que representa uma instituição que vem tratar de um assunto específico e que é... circunscrito, digamos, a um determinado setor, com uma representação circunscrito a um setor que não é de âmbito muito representativo, é a minha opinião.
Muito bem, eu estou de acordo com a senhora deputada.
Obrigada, senhores deputados. Mais o senhor deputado Pedro Pimpão também está de acordo. Nada contra da parte do PCP, portanto, sendo assim, então, cabe ao PSD a indicação do deputado piloto. Deu entrada também na Assembleia da República a petição número 52/13, de um só cidadão que propõe que sejam tomadas medidas que impulsionem a implementação de planos de segurança e saúde em todas as instalações e atividades que envolvam crianças, adolescentes e jovens, nomeadamente atividades de tempos livres, de desporto e lazer e escolares. Por despacho do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, a petição foi remetida para a nossa Comissão para eventual tratamento como expediente, tendo em conta que algumas das situações propostas já têm enquadramento legal. O que eu pergunto é se estão de acordo com este despacho, ou seja, que lhe demos o tratamento como expediente, que comuniquemos ao peticionário que tomámos boa nota daquilo que ele nos enviou fiquemos por aqui. Porque, tanto quanto foi informado, este subscritor da petição, subscritor único, acho que é recorrente a enviar petições sobre os mais diferentes temas. E, portanto, também receio que se lhe dermos muita atenção, que vai continuar a enviar-nos cada vez mais petições até que teremos mesmo de lhe dar o tratamento adequado. Não sei quem é a pessoa, nem importa, mas vamos distribuir a petição pelos diferentes grupos parlamentares e depois cada grupo parlamentar dará o tratamento que achar conveniente. E por parte da Comissão, damos-lhe o tratamento recomendado pelo Vice-Presidente da Assembleia da República. Ora, havendo acordo sobre isto, passamos ao ponto 1.3. Tem a ver com o relatório da audição da subscritora da petição 19/13, pretende que seja proibido o trabalho e assistência por menores em espetáculos tauromáquicos. Durante a audição, o senhor deputado André Silva, do PAN, manifestou a sua estranheza pelo facto de este assunto ter sido remetido para a 12ª Comissão, e enviou-nos uma comunicação manifestando essa mesma surpresa, dizendo que seria mais adequado que o assunto fosse tratado no âmbito da 1ª Comissão, uma vez que, de acordo com o deputado André Silva, o assunto prende-se com questões de direitos fundamentais. A minha sugestão, se estivessem de acordo, era o seguinte: era pedir-se um parecer à 1ª Comissão, ou seja, nós já temos trabalho desenvolvido, já se fez a audição da peticionária, portanto, já é um trabalho todo feito. O que eu sugeria era que pedíssemos à 1ª Comissão um parecer sobre o assunto, que disso dessemos conta ao deputado André Silva, e que depois agíssemos em conformidade de acordo com aquilo que fosse a resposta da 1ª Comissão. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas.
Senhora Presidente, eu compreendo a posição do Senhor Deputado do PAN, compreendo perfeitamente. Eu devo, no entanto, discordar dessa posição dele, porque, em boa medida, todas as matérias que chegam a este Parlamento, se nós formos analíticos a esse ponto, todas as matérias têm a ver com direitos fundamentais, quer dizer, na medida em que a própria ação e fiscalização da ação democrática, enfim, tem a ver com os direitos mais fundamentais, que é precisamente o cumprimento do pressuposto na nossa Carta Fundamental, que é a nossa Constituição. E, portanto, parece-me um pouco exagerado que se remeta para a 1ª Comissão e se peça pareceres a propósito de tudo, porque, no fundo, tudo são direitos fundamentais nessa perspectiva. Na verdade, esse assunto vai parar à nossa Comissão porque se trata de espetáculos, ponto 1. Ponto 2, porque se tratam de espetáculos tauromáquicos que estão sobre a alçada do Ministério da Cultura desde os anos 80. E, portanto, parece-me um preciosismo que acho escusado. E se abre agora um precedente a pedir à 1ª Comissão que emita pareceres sobre todas as matérias que tenham a ver com o regular funcionamento da cidadania no quadro da nossa Constituição, eu acho que é carregar a 1ª Comissão com matérias que são escusadas, do meu ponto de vista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado, Sra. Presidente. Era no sentido de concordar com a intervenção da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, exatamente porque aquilo que dizia respeito à petição e à audição que foi feita tem a ver com uma atividade e com o exercício de uma atividade que está regulada por um Ministério que é acompanhado e fiscalizado do ponto de vista parlamentar por esta Comissão. Portanto, não tinha a ver com matéria que não fosse exatamente a intervenção em determinado tipo de espetáculos de menores de idade. E isso é matéria exatamente de regulamentação pelo Ministério da Cultura e de acompanhamento por parte da nossa Comissão. E, portanto, não vejo necessidade de nós irmos para além do que já fomos, que foi a audição da peticionária e o natural acompanhamento que agora cada grupo parlamentar possa fazer, acompanhamento ou demais diligências que cada grupo parlamentar possa querer fazer no âmbito desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Assim sendo, se quem não se manifesta é porque concorda com o que está a ser dito, deduzo eu. E sendo assim, então, vamos informar o Sr. Deputado, uma vez que ele mandou uma comunicação dirigida à presidência, à Presidente da Comissão, da 12ª Comissão, informá-lo daquilo que foi deliberado pela Comissão. Ou seja, que consideramos que é no âmbito das nossas competências que se insere esta petição. Passamos então ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior, seguindo o procedimento habitual, foi distribuída, não chegou à mesa qualquer pedido de alteração. Assim sendo, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a ata da última reunião. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 11/13, que aprova as grandes opções do plano para 2016. A autora do parecer é a deputada Susana Lamas, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este parecer está dividido em quatro partes. Vou iniciar então no que se refere aos considerandos. O Governo apresentou à Assembleia da República a presente proposta de lei referente às grandes opções do plano para 2016-2019. As grandes opções do plano para 2016-2019 exprimem o novo modelo de desenvolvimento e a nova estratégia de consolidação das contas públicas, tal como definidos no programa do 21º Governo Constitucional. A iniciativa Hora em Apreço consiste num articulado contendo em anexo o documento das grandes opções do plano para 2016-2019 e vem precedida por uma exposição de motivos em conformidade com o disposto nas alíneas A e C do número 1 do artigo 124 do RAR. As grandes opções do plano para 2016-2019 integram um conjunto de compromissos e de políticas, sendo que é da competência desta Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto proceder à elaboração de parecer sobre a proposta de lei número 11/13 na parte relativa à cultura, comunicação social, juventude e desporto e, portanto, foi feita a análise setorial, quer no que se refere à cultura, e no âmbito da cultura ela aparece integrada no capítulo investir na cultura, sendo que o Governo afirma que esta, e passo a citar, constitui um designo maior da governação que deverá ser assumido na sua transversalidade setorial com o envolvimento ativo de todos os setores governamentais. Assim, no que se refere ao património cultural, enuncia a concretização de uma série de medidas que eu vou-me abster agora de estar a fazer a leitura de todas elas, porque sei que todos já o fizeram e, portanto, seria fastidioso, não haveria essa necessidade. Também relativamente no âmbito da valorização económica da atividade cultural e artística, o Governo também apresenta uma série de outras medidas, com o propósito de divulgar também os criadores nacionais no estrangeiro. O Governo também assume aí uma série de compromissos, desde reforçar a política de internacionalização, estabelecer parcerias e outros. Também da análise da presente proposta de lei, vai, verificamos que o Governo pretende imprimir um caráter transversal à política cultural e desenvolver o trabalho em rede entre a administração central e local, e também para o Governo, a língua portuguesa, a cultura lusófona, o património da expressão portuguesa no mundo constituem também ativos estratégicos. Isto não se refere à cultura. No que diz respeito à comunicação social, que se aparece integrado no capítulo Investir na Cultura, vemos também uma série de compromissos assumidos pelo Governo. Quanto à juventude, aparece no documento As Grandes Opções para o Plano, integra o capítulo Investir na Juventude, no qual o Governo considera fundamental continuar a chamar à participação os mais jovens e também assume aí uma série de compromissos neste documento. No que se refere ao desporto, promover o desporto enquanto forma de realização pessoal e para uma vida saudável. O Governo propõe uma nova agenda para o desporto nacional e essa nova agenda encaixa em fatores essenciais, como recursos disponíveis, a garantia duradoura de sustentabilidade, um novo contrato de confiança e de autonomia entre o Estado e os agentes desportivos e a ambição de alcançar mais e melhor desporto. E apresenta também uma série de medidas nesta área. No que se refere à minha opinião, eu relego isso para a discussão em plenário. Quanto às conclusões, o Governo apresentou, portanto, à Assembleia da República a presente proposta de lei referente às GOP, às Grandes Opções de Plano para 2016-2019. A proposta de lei e as Grandes Opções de Plano foram objeto de apreciação pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura nos termos do presente parecer. Em especial, foram analisadas as áreas relativas à cultura, comunicação social, juventude e desporto. E o presente parecer sobre a proposta de lei número 11/13, contendo as Grandes Opções de Plano para 2016-2019, é ser enviada, portanto, à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, competente para elaborar o relatório final nos termos do número 3 do artigo 205 do RAR. E é isto que me apraz dizer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não vejo pedidos de palavra. Sr. Deputado Ivano Gonçalves tem a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Da nossa parte e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostávamos de cumprimentar a relatora deste parecer, a deputada Susana Lemos do PSD, e dizer que o relatório que aqui apresentou espelha a visão de modernização destas áreas, que nós entendemos também ser o reflexo daquilo que foram as grandes opções do plano para 2016 e 2019. Portanto, não tendo nada a opor a este relatório, votaremos favoravelmente a ele. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, vamos passar então à votação do relatório da Sra. Deputada Susana Lamas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E felicito a Sra. Deputada por esta votação tão expressiva, unânime. Passamos então ao ponto 4, apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 12/13, aprova o Orçamento do Estado para 2016. A autora do parecer é a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O parecer que é submetido aqui à vossa consideração é também um parecer que vou apresentar de uma forma sucinta, todos tiveram a oportunidade de o ler. É constituído por 4 partes, os considerandos, a análise sectorial, a opinião da deputada, que deixaremos para a inevitável discussão no seu momento próprio, e terminando com as devidas conclusões. Relativamente ao considerando-os, eu gostava apenas de salientar que há toda uma parte prévia no orçamento onde é feito um enquadramento macroeconómico que não pode deixar de ser relevante na análise que se possa fazer deste orçamento e que condiciona, como é evidente, toda a sua leitura e a sua compreensão. Quanto à análise setorial, devo talvez começar por salientar a importância do restabelecimento do Ministério da Cultura, que implicou definir a cultura como uma área estratégica da governação, colocando-a desde logo no mesmo plano político que as restantes áreas sectoriais, e desta forma, digamos que este orçamento dá aqui um sinal político que o distingue dos orçamentos que o precederam. quanto às iniciativas que mais interessa relevar, também me vou abster de fazer uma análise muito pormenorizada. Gostava apenas, talvez, de salientar a instituição da gratuitidade de acesso a museus e monumentos para jovens até aos 30 anos, sabendo-se que esta medida é uma medida que tem repercussões no orçamento, mas é uma medida escolhida e pensada com o propósito de trazer benefícios diretos, quer à população portuguesa, quer em particular aos jovens. E como tem implicação no orçamento, achei que era importante chamar a atenção aqui neste relatório. Também gostava de salientar como uma das medidas que estão aqui incluídas neste orçamento, a autorização para a alteração legislativa que ele prevê para a criação do incentivo fiscal para a produção cinematográfica. É algo que é demasiado importante para passar ao largo desta apresentação, na medida em que irá permitir algo que há muitos anos que se prevê e que constava da Lei do Cinema que o Partido Socialista apresentou na última legislatura e que infelizmente foi chumbada para este Parlamento, e que era permitir que Portugal finalmente fique a par dos outros países europeus, permitindo na sua legislação interna meios de solução fiscal para as produções internacionais, e assim nós passaremos também a ser competitivos no plano internacional para atrair as grandes produções internacionais. Quanto à análise orçamental propriamente dita, a despesa consolidada ascende a 418,8 milhões de euros, sabendo-se que, uma vez que o Ministério da Cultura abarca também a comunicação social, estão aqui incluídos também todas as receitas e despesas que a RTP também inclui, integra. E assim, comparando com a execução provisória de 2005, evidencia um acréscimo orçamental na ordem dos 56 milhões de euros. De notar que a contabilização para a contribuição para o audiovisual, a chamada CAV, sofreu uma alteração metodológica, passando a ser inscrita como Receita Geral do Estado, e razão pela qual aparece inscrita neste orçamento por via da transferência do orçamento de Estado, no Orçamento de Estado. Relativamente aos serviços e fundos autónomos, dos quais se salienta o Fundo de Fomento Cultural, o Instituto de Cinema e Audiovisual e Direção-Geral de Património, ressalva-se um acréscimo na despesa de 19,1% face à execução provisória de 2015. Esta despesa, no entanto, saliente-se que é suportada, na sua maioria, por recurso a receitas próprias. Destas receitas próprias, saliente-se a alteração à Lei do Cinema feita pelo Governo anterior, que prevê um aumento significativo na receita para o cinema, e inclui-se também a alteração nas receitas dos jogos, que aumenta significativamente as receitas do fundo de Fomento Cultural, que foi uma alteração feita no Governo que o precedeu. Portanto, estes quase 20% de aumento das receitas próprias devem-se a alterações legislativas que ocorreram nos dois governos que antecederam este. Registra-se também que quer a RTP, quer a OPART continuam como empresas públicas reclassificadas e vão ter uma pequena redução de 0,8% face à execução provisória de 2015. Conclui-se ainda que as medidas destinadas à comunicação social representam cerca de 63% do total da despesa não consolidada e das medidas previstas para a área cultura, que essas sim representam 35,5% deste orçamento. Quanto à juventude e desporto, como sabemos, encontra-se integrada no Programa Orçamental 11 do Ensino Básico e Secundário da Administração Escolar. Estas políticas sectoriais, sem prejuízo da necessária articulação interministerial de vários domínios, torna-se fundamental destacar que o objetivo continua a ser incentivar a participação e inclusão dos mais jovens nas decisões políticas, dotando-se de condições para se assumirem como atores de mudança e desenvolvimento. Neste contexto, há aqui um trabalho acentuado de interligação entre várias áreas da governação, no sentido da disposição de fatores financeiros ao serviço das políticas que vêm previstas, quer nas GOP, quer nomeadamente nos quadros orçamentais que aqui estão previstos. No tocante ao desporto, estão previstas obras em infraestruturas, nomeadamente no Centro Desportivo Nacional de Jamor e outros investimentos em despesas de capital, um total de cerca de 4,9 milhões de euros. Neste mesmo programa 11, a despesa consolidada atinge um montante de 5.843.000, verificando-se um decréscimo na despesa face à execução previsória de despesa 2015 de cerca de menos de 82 milhões de euros, ou seja, de menos 1,4%. Contudo, a despesa do subsetor de Estado cresce 0,3%, representando um aumento de 16,7 milhões, sendo que destes, 8,9 milhões respeitam, isto é importante que seja salientado, ao aumento das transferências no âmbito do ensino particular e cooperativo, resultante da assinatura dos contratos-programa que foram realizados no final da legislatura anterior pelo anterior Ministro da Educação. Ainda no âmbito dos programas de juventude, destaca-se a despesa consolidada dos serviços e fundos autónomos, incluindo as empresas públicas reclassificadas, através das fontes de financiamento, que representa uma variação positiva de 26,6 face à execução previsória de 2015. E ainda, e agora vou passar um pouco à frente, na medida em que todos estes detalhes dos quadros estão na posse dos senhores deputados, e passo à opinião da deputada que, tal como no caso anterior, vamos reservar para a discussão do orçamento, e conclui-se que esta proposta de lei foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo deste modo à nossa Comissão emitir o parecer sobre as matérias desta competência, incidindo sobre a globalidade do Orçamento do Ministério da Cultura e sobre as disposições relativas às áreas sectoriais da juventude e do desporto que pertencem ao Orçamento do Ministério da Educação. A discussão e votação na generalidade da proposta de lei já mencionada encontram-se agendadas, como sabemos, para as reuniões do dia 22 e 23 deste mês. A proposta de lei, na parte relativa às áreas da cultura, comunicação, juventude e desporto, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada no plenário, e assim fica sujeita à vossa votação. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Analisando o parecer da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, desde já saúde pela rapidez por um lado e pela capacidade de sintetizar de alguma forma todo este enquadramento orçamental, que nem sempre é fácil, e portanto a nossa saudação, tendo em consideração que o relatório é factual, não deixa grandes espaços para a sua discussão em termos políticos. No entanto, a senhora deputada, na sua apresentação, acabou por, de alguma forma, introduzir política. E é legítimo, é salutar, e é isso que os portugueses esperam de nós também. Portanto, este é muito complicado analisar esta matéria, na medida em que versa dois ministérios, por um lado, por outro, são matérias bastante distintas. Temos aqui presente a questão de forma global da cultura, mas por outro, depois de forma setorial, a questão da juventude e do desporto, e portanto nem sempre é fácil, portanto, estas análises do ponto de vista da comparabilidade dos números. E nessa perspectiva, portanto, tenho aqui um pequeno reparo no seu parecer relativamente a algumas questões que já passarei a enumerar. Por um lado, e quando a senhora deputada diz que o orçamento aumentou significativamente, isso, e o orçamento são qualquer coisa no seu global para esta matéria, cultura, desporto, juventude e comunicação social, 418 milhões, temos que ter em linha de consideração que a comunicação social no mandato anterior estava no seio da presidência do Conselho de Ministros e não fazia parte deste orçamento. E desde daí há um significativo aumento. Se nos cingirmos aos aspectos comparáveis, que é a questão da cultura em concreto, esse crescimento não é assim tão significativo quanto a senhora deputada tentou fazer demonstrar. De resto, a diferença não são 56 milhões, como disse, a diferença entre a execução prevista de 2015 e o orçamento que está previsto para 2016 são qualquer coisa como 11 milhões. O que saudamos, naturalmente, há um aumento, saudamos. Mas ainda assim gostaríamos de fazer uma referência, porque quem lê no relatório da senhora deputada o parágrafo relativo aos serviços e fundos autónomos, acho que para ficar perfeito o relatório, deveria situar-se isto da seguinte forma. É porque houve fundos autónomos e serviços que aumentaram, mas houve outros que decresceram, infelizmente. Ou seja, concordamos que os fundos para a Fundação do Centro Cultural do Bem aumentaram, que o Instituto de Cinema também acresce, e acresce na ordem dos, queria ter em concreto, cerca de 3 milhões mais para o Centro Cultural do Bem, cerca de 1 milhão para o Instituto do Cinema, mas, por outro lado, o Fundo de Fomento Cultural e as verbas destinadas à Direção-Geral do Património Cultural decresceram, o que é preocupante. Não, também, continuo a dizer, não foram valores muito significativos, mas decresceram. No caso concreto, cerca de 400 mil euros no Fundo de Fomento Cultural e na Direção-Geral do Património Cultural, qualquer coisa como cerca de 2 milhões. Portanto, continua a restar. Há um aumento das verbas para a área da cultura, longe daquilo que era esperado, muito longe. Eu recordo-me que transformar uma Secretaria de Estado num Ministério da Cultura, uma diferença de 11 milhões, acho que é pouco significativo. Acho que seria dado um incremento muito maior se se pensasse na cultura a sério. De resto, há entidades, sindicatos, que eu me recordo, que até enunciavam a necessidade de termos 1% do PIB para a cultura. Mas, muito bem, o Governo, dentro das restrições que teve, não conseguiu encontrar a fórmula necessária. Depois, e a senhora deputada deu estes números, que me parece bastante importante, dentro deste Ministério registamos 63% para a comunicação social e apenas 35% para a cultura, sendo que para a juventude e para o desporto ficaram cerca de 2%. Ou seja, portanto, não posso deixar de salientar estes aspectos. Gostaria, para votar favoravelmente este relatório, estamos na disposição de votar favoravelmente, que naquele artigo, naquele parágrafo, pudéssemos especificar melhor as rúbricas que desceram e as rúbricas que cresceram, para não ficar a ideia de que tudo cresceu, porque não é verdade, e nessa circunstância dizer ainda que consideramos que o relatório está em condições de ser votado, de ser apresentado, e do ponto de vista das questões regimentais e constitucionais está perfeito e pode perfeitamente ser discutido no seio do plenário na próxima discussão em termos de especialidade. E para já era só. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, a não ser da Sra. Deputada da Gabriela Canavilhas, para responder. Peço-lhe que seja sucinta para depois podermos dar início à audição do Conselho Geral Independente da RTP.
Eu agradeço muito as suas palavras e a atenção que dedicou a esta matéria e eu gostava, para lhe poder dar uma resposta como merece, e precisava de lhe perguntar qual foi o número de base sobre o qual fez esta reflexão, porque é muito diferente o número de base que foi anunciado no orçamento do ano passado do número de base verdadeiro. Porque, como o senhor deputado tem a obrigação de saber, o número de base que o Orçamento de Estado da Cultura foi tornado público não correspondia ao número verdadeiro que foi orçamentado para a cultura no ano passado. Portanto, terei o maior gosto, numa perspectiva construtiva, de encontrarmos aqui um consenso na redação deste documento e, sobretudo, na discussão futura que vamos ter sobre esta matéria, de encontrarmos aqui um patamar de comunicação em que estejamos no mesmo plano e falemos dos mesmos números. Mas é muito importante eu compreender a partir de que número é que o Sr. Deputado trabalha. Para além de que os números do Fundo de Fomento Cultural, como lhe disse, são números que não provêm do Orçamento de Estado, mas são estimativas de receita dos jogos sociais. E ao longo do ano, essas estimativas de receitas dos jogos sociais são alteradas conforme saem euro-milhões em Portugal, não saem euro-milhões em Portugal, e, portanto, oscilam conforme os anos. E as outras, se há uma diferença de 400 mil euros na sua leitura, em 29 milhões... Não me parece que isto signifique um decréscimo de receita, parece-me apenas um pormenor que não deve ser considerado uma receita, não deve ser interpretado como receita consolidada, não é? Bom, Não é essa, do meu ponto de vista, a linha que devemos seguir nesta reflexão. De resto, eu precisava logo que me pudesse fornecer esta informação. Muito obrigada.
Palavra, também muito sucinto.
Muito rápido. É sobre dados concretos que temos que falar, nem poderia ser de outra forma. Não ando aqui a tirar coelhos da cartola, nem consigo inventar. Basta-nos olhar para o mapa 7 do que está anexo ao orçamento. Portanto, onde vem o mapa 7 com o ano económico 2015 e o respectivo, portanto, os dados a que se referia relativamente à execução refletem-se ao ano económico 2015. Quanto aos do orçamento, o mesmo mapa 7 para o orçamento 2016 estão lá. Portanto, é trabalharmos sobre estes dados, chegamos a essa conclusão. E é só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há entendimento? Chegaram a consenso?
A Senhora Presidente acha que esta discussão não se pode prolongar, eu penso que não podemos agora continuar.
Não, exatamente, agora neste momento não, depois no final da audição podem continuar a discussão, sim, certamente. Muito bem. Muito bem. Então, podem mandar entrar.